Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação.
Ore comigo, abra o seu coração. Feche os seus olhos. De onde viemos, ó Senhor? De onde o Senhor nos traz? E onde nos encontramos? Onde o Senhor nos coloca? Nós avaliamos isso e entendemos que isso é um privilégio extraordinário, especialíssimo, que o Senhor nos dá por puro amor e pura graça do Senhor em nosso favor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, meu Pai. Porque eu sei que se não for a Jesus, eu jamais experimentaria deste amor, desta graça, desta comunhão. Eu jamais experimentaria deste sentimento de amor incondicional do Senhor por mim. Eu preciso reconhecer isso, eu quero reconhecer isso nesta noite. Por isso me ajude, Senhor. Ajude o meu coração. Ajude a minha mente. Ajude a minha alma. Me ajude integralmente, Senhor. Permita que por este tempo que vamos passar aqui, que vou passar aqui na comunhão de tantos outros que aqui estão com o mesmo propósito, haja uma manifestação transformadora da graça do Senhor na nossa vida. Eu sei que o Senhor pode refrigerar a nossa alma. Eu sei que o Senhor pode arejar a nossa mente. E sei que o Senhor pode dar descanso ao nosso coração. Eu sei que o Senhor pode fazer aquilo que precisamos nesta noite. Recebe, por favor, o nosso culto, a nossa adoração e o nosso louvor. Recebe o Senhor, porque nós o fazemos em nome de Jesus. Queremos bendizer o nome de Jesus. Queremos exaltar o nome de Jesus. Queremos engrandecer o nome de Jesus. E queremos dizer que não há outro nome no céu e na terra que possa nos salvar, que possa nos abençoar, que possa nos fazer estar na presença do Senhor. E que traga tanta alegria para o nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Recebe o nosso culto, a nossa adoração. Fala ao nosso coração que este seja um tempo em que as transformações que precisamos passar por ela para caminharmos contigo aconteça. Em nome de Jesus. Amém. O nosso tema de hoje é resiliência. Vou repetir, ele está escrito aqui, resiliência. Resiliência é um recurso da graça de Deus para mim e para você e para aqueles que creem. Resiliência é um recurso da graça de Deus para socorrer a mim, a você e aqueles que creem diante de ameaças, diante de turbulências, diante de tribulação, diante de conflitos, diante de tudo aquilo que pode trazer desestabilização na sua vida. Isso é resiliência. Este termo, apesar de estar em discussão, inclusive o seu conceito ser muito discutido, a definição que vem consensualmente sendo usada é a seguinte: é a capacidade humana para enfrentar, vencer e ser fortalecido ou transformado por experiências adversas. Vou repetir. É a capacidade humana para enfrentar, vencer, ser fortalecido ou transformado a partir da experiência que você está vivendo, por mais adversa que ela seja. Este termo, na verdade, é um termo criado pela física. A física usa esse termo para fazer referência ao material que é capaz de sofrer tensão muito maior do que ele. Tensão enorme, a ponto de deformá-lo. Mas após passar a tensão, ele é capaz de voltar na forma que ele estava antes. Preste atenção nisso. Ele recebe uma tensão tão forte que o deforma. Mas quando essa tensão passa, ele continua com a forma de antes. A física usa esta expressão para dar exatamente este sentido a este material. Agora, vamos colocar isso como uma figura. Como é que a gente pode trazer isso como uma figura? A resiliência como uma figura. Como é que a gente pode pensar numa figura para a gente trazer isso para nós, para o nosso dia a dia? Seria o seguinte, é a capacidade de você, eu, adaptar-se à situação ou a faculdade de você recuperar-se depois de ter sido deformado. Depois de você ter sido sacolejado. Depois de você ter sido pressionado ao máximo, a ponto de perder a sua forma normal e sentir-se totalmente deformado. Então, você pensa assim, esse conceito para mim, para eu aplicar na minha vida, é quando eu tenho essa capacidade, quando eu desenvolvo essa capacidade, quando eu me adapto à realidade, mesmo sendo deformado, ou mesmo sendo pressionado ao extremo, suportando peso além da minha capacidade, eu tenho a faculdade de voltar à minha forma anterior. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai encontrar uma série de homens, de mulheres, de famílias resilientes. Quando você pensa em alguém da Bíblia, talvez você, avaliando, pensando, examinando o conhecimento que você tem, você vai dizer o seguinte, ninguém melhor do que Jó e a família de Jó para ser uma figura, um exemplo para nós de resiliência. É por isso que a gente fala da paciência de Jó. Jó vivenciou isso num só dia. Num só dia. Eram 10 filhos e filhas. Ele os perdeu todos, um depois do outro, num só dia. Ele era um dos homens mais ricos da terra. Ele perdeu todos os bens no mesmo dia em que ele havia perdido os seus filhos. Você imagina alguém ser pressionado a esse extremo? Alguém suportar uma pressão desse tamanho? Ele ficou bem deformado. A Bíblia diz que ele ficou doente, cheio de chagas. Ficou doente da alma e do corpo. Jó amaldiçoou o dia que nasceu. Jó entendeu que a vida tinha tramado contra ele. E quem poderia fazer algo por ele não fez. Ele era um homem cuidadoso. Ele orava todos os dias pelos filhos, porque pode ser que os filhos, dando uma festa aí, tenham cometido algum pecado e tenha desagradado a Deus, então eu vou levantar um altar para os meus filhos. E ele foi levado a este extremo. Mas ele disse, lá no final, no capítulo 30, o homem que crer em Deus, quando é pressionado nesse nível, diz ele, deve guardar o bem. Por quê? Porque o mal veio sobre ele. E ele esperava o bem. Ele orava pelo bem. Ele queria que todas as coisas corressem bem na sua família. Ele esperava a luz e veio dias de trevas. O homem que crê precisa saber que isso pode acontecer na vida dele e que ele não está isento disso. A fé não isenta ninguém de passar por uma pressão, por uma tensão tão violenta quanto essa. A gente pensa, mas a gente tem controle, a gente sofre, mas a gente consegue controlar as situações da vida. Então, o que que diferencia os outros homens e mulheres e famílias da Bíblia de Jó e nós, que vivemos hoje, da família de Jó? Que enfrentamos dificuldades, que enfrentamos desafios tão grandes quanto os dele. O que que diferencia? O que diferencia é a fé, ou a crença e a fé de Jó em Deus. Preste atenção. A mulher de Jó disse: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Porque nem morrer você está conseguindo. Mas ela não abandonou Jó. E Jó não concordou com a mulher, mas porém não abandonou a mulher. Eles foram resilientes, foram deformados. E depois eles voltaram à forma anterior, com a capacidade de se reproduzir mais do que antes. Deus restituiu a Jó. De tal forma que ele escreve assim: de veras, você vai orar a Deus numa hora dessa, quando as coisas estiverem assim. Você vai falar com Deus, e Deus vai guardar você. Deus vai fazer de você uma pessoa resiliente. Você vai suportar a tensão, para que depois você veja a face de Deus com júbilo, com gratidão, com alegria. Porque Deus é justo e restituirá você. A justiça de Deus vai restituir a sua vida a você. Está lá no capítulo 33, no finalzinho. Resiliência é uma graça que todos precisamos e que está à nossa disposição. Resistir aos dias maus é uma graça de Deus, que Ele disponibiliza a todos aqueles que creem nele. Isso não é algo especial para pessoas especiais. Isso é exatamente para aqueles que creem nele. Por isso, resiliência é uma graça que todos precisamos, todos nós que cremos, para suportarmos os dias maus. Ser resiliente é ter a capacidade de recomeçar ou começar tudo de novo. Isso é ser resiliente. Como é que eu vou ter outros filhos, Senhor? Olha a minha idade. Olha a resiliência de Abraão com Sara, de Isaac com Rebeca. Olha a resiliência de Davi, que foi ungido rei e que passou mais de 20 anos de sofrimento, de agruras, de perseguição e tudo. Mas ele sabia que ele era o rei e que a hora dele ia chegar. Resiliente, ser resiliente é ter a capacidade de recomeçar ou de começar tudo de novo. Então, a gente vai pensar nesse versículo 12 que está aqui. Olha aí na sua Bíblia. Há três caminhos que nós precisamos passar por eles. Como se um fosse a continuação do outro. Olha o que Paulo propõe aí. E são virtudes que os resilientes cultivam na sua vida. Quando você encontra alguém assim, com essa característica, você pode perceber que ele está cultivando essas características. A primeira delas é ter alegria na esperança. Olha a expressão de Paulo: regozijai-vos na esperança. Tenham alegria na esperança. Parece simples, mas esperança é o ingrediente que possibilita a pessoa nocauteada a acreditar que ela é capaz de se levantar, que ela vai conseguir reunir forças de novo, que ela terá resistência, É quando a pessoa entende que ela pode respirar fundo, que ela vai encontrar de novo oxigênio para se levantar. Isso é resiliência. Isso é alegria na esperança. Alegrai-vos, regozijai-vos na esperança. Deixa eu trazer isso para a gente. A ideia é mais ou menos essa, de um desfibrilador. Quando a pessoa está lá, morre que não morre, ou está apagada, então vem ali e dá um choque elétrico nela. Para ver se ela acorda, se ela volta. Muitas delas voltam. Opa, ela volta, tem que começar a respirar de novo. Opa, funcionou. Se não funciona a primeira, vamos tentar mais uma. Todo mundo se afasta. Imagine isto. Um choque elétrico emitido por um desfibrilador em alguém que sofreu uma parada cardíaca. Às vezes, é assim que a gente se encontra, é assim que alguém se encontra. Apagado. Mas se ele cultiva alegria na esperança, e aí você tem que vir aqui para o capítulo 5 de Romanos, e Paulo vai explicar como, que esperança é essa. Paulo vai dizer que esta esperança, no verso 5, você leu comigo esse verso, quero convidar você a ler de novo, capítulo 5, versículo 5 de Romanos. Olha como Paulo diz aí: ora, a esperança que eu estou falando dela não é uma esperança comum. Está aí, vamos lá? A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. É o Espírito Santo que vai lá e dá aquele choque e acorda o indivíduo e coloca a pessoa de pé e faz o respirar de novo. É assim que acontece. Olha o que Jó disse. Porque eu bem sei que o meu Redentor vive. A mulher dele estava dizendo: Jó, abandona esse Deus e morre. Ele responde: eu bem sei que o meu Redentor vive. E sei mais, que por fim se levantará sobre a terra. Alegrar-se na esperança é ter certeza de que a luta e o fracasso não são fim. Pode ser um começo, pode ser um recomeço, ou pode ser o começo de tudo de novo. Às vezes, essa é a hora que só a graça de Deus. Essa é a hora que o trabalho é exclusivo da graça de Deus. Só pela graça eu posso visualizar, eu posso ter esperança em dias melhores. Porque Deus pode fazer novas todas as coisas. Deus pode fazer nova todas as coisas. Há um segundo caminho que nós devemos tomar. Está aqui no verso 12, do capítulo 12. Este caminho é paciência nos desafios. Ai, irmãos, paciência é uma coisa tremenda. Paciência é uma virtude dos heróis, dos grandes, daqueles que são capazes de cultivar a resiliência. Eu fico imaginando pessoas que sofrem, que participam de uma catástrofe e fica soterrada por dias, 10 dias, 12 dias, 15 dias, sem água, sem alimento nenhum. E depois de 12 dias, naquele terremoto todo, num lugar tão profundo, onde nem se imaginava que alguém pudesse estar vivo, lá se encontra alguém vivo, respirando. Que coisa impressionante. Que paciência de não se mexer e de não se desesperar e ficar ali preso. Ser paciente na tribulação é dizer que é capaz. Você é capaz de esperar a hora em que essa tensão vai sair, vai aliviar e você possa retornar à sua forma original. Por isso, paciência é o segredo dos vencedores. paciência é o segredo daqueles que conseguem sobrepor grandes obstáculos. Tiago, na sua carta, gasta um capítulo inteiro para falar sobre paciência. Capítulo 5. Ele está ensinando o povo de Deus a ter paciência, a esperar no Senhor. É isso que ele está fazendo. Ele está exortando, animando o povo de Deus a esperar o momento certo do livramento. E ele usa uma figura para ilustrar. Ele usa a figura do lavrador para ilustrar a paciência. Ele diz: eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba as primeiras e as últimas chuvas. E o verso 5, diz, então, o verso 7 diz, então, o objetivo é, quem busca se restabelecer de uma situação adversa, quem quer retomar, quem quer a iniciativa de conseguir a forma original, a forma de volta, precisa fortalecer o coração na paciência. Ele diz isso no verso 8. Cuide do seu coração. Porque a gente tem essa ideia, esse negócio de ficar falando, ah, eu ouvi meu coração. Mas sempre quando a gente ouve o coração, a gente se dá mal. Então, ensine o seu coração a ter paciência. Sobretudo, diz ele, na obediência. A gente não tem paciência para ser obediente. Então, meus irmãos, as coisas difíceis podem levar muito tempo para ser alcançadas. O caminho pode ser longo, demorado. Porém, nós precisamos cultivar a paciência. Leia capítulo 5 de Tiago e aprenda a paciência nos desafios. Olha o outro caminho que ele dá aí. Versículo 12, ele diz, e perseverantes na devoção. Ele usa a palavra oração, mas ele está dizendo devoção. Perseverar na devoção é ser solícito à devoção. Perseverar na devoção é praticar a devoção. Perseverar na devoção é ser devocional. Quer dizer, você precisa praticar este encontro com Deus. Você precisa praticar esse tempo com Deus. Você pratica pela palavra, pela leitura da palavra. Você pratica pela vida de oração. Você pratica pela sua comunhão com o corpo de Cristo. Você pratica pelos momentos que você reparte com Deus. Você pratica quando você abre, escancara e deixa seu coração à mercê de Deus. Então, quando você é persistente na devoção, é quando você relaciona-se dia a dia com Deus. No capítulo 18, na parábola do juiz iníquo, Jesus deixou bem claro que para a oração se tornar um discurso convincente diante de Deus, é preciso perseverar e nunca esmorecer. Esmorecer é desanimar, é fazer um dia aqui e outro acolá. Quer dizer, eu faço uma vez por mês, depois faço uma vez a cada 2 meses, depois uma vez a cada 3 meses, depois uma vez por ano, depois quem sabe quando. Eu faço na passagem do ano novo, eu faço no Natal, eu faço na Páscoa, eu faço no meu aniversário, eu tenho algumas datas. Jesus está dizendo que não deve ser assim. Deve ser algo de dia a dia. Aquele que quer me seguir deve renunciar todo dia. É todo dia. Não tem reserva espiritual. Ninguém consegue reserva espiritual. Todo dia tem que relacionar-se com Deus. Tem que ser persistente na devoção. Então, eu posso usar essa expressão. Extremamente necessário que a gente tenha um equilíbrio nesta vida de devoção. Equilíbrio. Persevere na oração. Eu vou terminar. Vou terminar mesmo. Quero contar uma história. História de Dona Eugênia. Acho que hoje ela está com mais de 100 anos lá em Fortaleza. Uns anos atrás eu recebi um convite para ir no aniversário de 100 anos dela. Esta mulher, quando ainda jovem, tinha seu marido e mais filhos. Ela passou por um dia que provou ao máximo a resiliência dela. Assim como Jó. Evidentemente que a situação de Jó foi extremamente mais grave. Ela estava em casa, eu não me lembro bem, eu tentei me lembrar bem da ordem, mas a ordem dos fatores aqui não altera o produto, e recebeu uma notícia, alguém bateu campainha na casa dela, e ela recebeu a notícia que o marido dela havia sido assassinado. Ela recebeu a notícia, foi para o quarto, ajoelhou-se e disse: Deus, aumenta a minha fé em ti. Daí um pouquinho, bate a campainha de novo, chega alguém e diz, e dá notícia para ela: o seu filho também morreu assassinado. Ela volta para o quarto dela e para a cama e diz: Deus, aumenta a minha fé. Imaginem vocês. Isso é resiliência. Isso é a capacidade de sofrer a tensão, sabendo que quando esta tensão for aliviada, você voltará à sua forma normal. Como Dona Eugênia, eu me lembro de Ana, que passou anos orando, anos sendo avacalhada, se eu posso usar essa expressão, pela outra mulher do seu marido, quem sabe pela família, não podia ter filhos. Mas houve um momento em que Deus deu a resposta para ela. E ela não teve só Samuel, ela teve muitos outros. Quem nunca passou, quem nunca foi nocauteado, quem nunca passou por um momento tão difícil, tão complicado, doença repentina, perda de um emprego, toda a vida já estava estruturada em cima deste emprego, inclusive investimentos na casa, investimentos na vida, no estudo, na escola dos filhos. Quem nunca passou por uma falência de negócios? Quem nunca teve a morte de alguém muito especial para si? Quem nunca sofreu um golpe espiritual, um trauma, um sequestro, um revólver na sua cabeça? Um rompimento do casamento? Esse quem aqui não quer dizer que todos têm passado. Alguém. Alguém entre nós. Alguém da nossa casa, da nossa família. Alguém chegado a nós. O filho preparado para tirar o primeiro lugar no vestibular, simplesmente ele não entra. Não passa nem na primeira fase. Então eu fico pensando, para enfrentar o que Jó enfrentou, para enfrentar o que Dona Eugênia enfrentou, para enfrentar talvez o que você está enfrentando, ou o que você já enfrentou, eu preciso colocar os meus pés no caminho da alegria, na esperança, da paciência nos desafios e da perseverança na devoção. Não acredite que isso não vai acontecer com você. Não acredite nisso. Jesus disse: eu tenho dito a vocês, para vocês, que vocês busquem a paz em mim, porque no mundo vocês vão passar por aflições. Mas tem de bom ânimo. Quero que você leia comigo Romanos capítulo 5 de novo. Versos 3 e 4. Romanos capítulo 5, versos 2, 3 e 4. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, está falando de Jesus, a esta graça, a graça da resiliência, a graça de começar de novo, a graça da restauração, da recuperação, a graça de suportar tensão, graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. É aquela esperança que não se confunde. Não acredite que isso não vai acontecer com você. É melhor você acreditar e trilhar o caminho da alegria na esperança, da paciência nos desafios e da perseverança na oração.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298.